6 da tarde agora em Portugal, em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 5 em Cabo Verde, 7 horas em Angola, 8 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos nesta altura os títulos desta edição.
A transportadora moçambicana LAM vai averiguar a derrapagem de um Boeing na pista do aeroporto de Kilimane. A seca extrema na província de Cunan, no sul de Angola, além de provocar a morte do gado, está a dar origem a deslocados internos.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Silva Santos.
Há 7 meses sem salário, os trabalhadores do Instituto Marítimo Portuário de Bissau saíram hoje à rua para exigir o pagamento da dívida em causa. A classe reivindica também o excesso de corrupção de funcionários e o cumprimento das normas internas que estão a ser violadas pela administração do Instituto. Repórter Fátima Camarão.
Alexandre Bate, presidente do Sindicato de Base dos Trabalhadores do Instituto Marítimo Portuário, foi quem descreveu as reivindicações em causa.
Está em causa a falta de pagamento.
Está em causa o pagamento de 7 meses de salários em atraso devido ao excesso de corrupção no Instituto Marítimo Portuário, assim como o excesso de funcionários. Há também a falta do cumprimento das normas internas por parte do Conselho de Administração. Há pessoas em idade de reforma que ainda estão a trabalhar porque a entidade patronal deve à Segurança Social.
De acordo com o sindicalista, o Instituto Marítimo Portuário está a braço com vários problemas que o impede cumprir a sua missão, destacando a falta de fiscalização marítima.
Não há condições para fazer fiscalização, há um excesso de corrupção. Por isso não conseguiram sequer comprar um bote para fazer a fiscalização marítima. Imaginem uma autoridade marítima sem um bote. Havia um, mas neste momento está com problemas.
Em reação, o presidente do Conselho da Administração do Instituto Marítimo Portuário, Jorge Augusto Malu, inculpa a pandemia de Covid-19 que reduziu fluxos de navios para Bissau. Mesmo assim, Jorge Augusto Malu fala nos esforços internos para resolver o problema.
E neste momento está em curso o pagamento de meses de novembro e dezembro. E, infelizmente, a pandemia que invadiu todo o mundo. As pessoas mais atentas chegam no porto e não encontram nem sequer um navio. Nem um navio, mais, não sei mais que um mês e tal, sem navio.
Instituto Marítimo Portuário, sob tutela do governo, mas dispõe de autonomia financeira e administrativa.
Hoje os funcionários da instituição saíram à rua porque estão há 7 meses sem receber salário. A seca extrema em 2 municípios da província do Cunan, no sul de Angola, está a provocar deslocados. São cerca de 1000 pessoas que deixaram as zonas de origem para viver à beira do rio. Situação verifica-se há 3 meses, segundo a governadora provincial, Jardina Didaléloa.
Estamos sensivelmente há 90 dias no estado de estiagem, uma situação de bastante preocupação. Estamos a adivinhar momentos difíceis como aqueles que vivenciamos em 2019. Temos já populações deslocadas das suas áreas de residência para áreas ribeirinhas, como é o caso do Calueque, onde a população dos municípios do Curoca e da Cahama foram se instalar por falta de água. Andamos à volta de 987 pessoas.
Para conter a seca extrema no sul de Angola, sobretudo no Cunene, Namíbia e Quando-Cubango, o governo lançou recentemente um plano estratégico, revelado nesta edição pelo Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos.
Uma das ações mais ativas terá que culminar com a identificação de soluções imediatas. Estão em construção importantes infraestruturas, barragens, como a barragem no Calueque, canais de adução, vários furos e poços de água, rapidamente ver como ajudar os produtores e as famílias, fundamentalmente. Estamos a falar de investimentos que estão previstos nos nossos orçamentos para melhorar a questão da pesquisa dos recursos às águas subterrâneas, mas também melhor aproveitamento das bacias hidrográficas que nós temos, tanto a bacia do Cunene, do Covilhai e importantes barragens de aproveitamento e retenção das águas estão previstas. Algumas estão em curso e outras se seguirão de acordo com a disponibilidade dos estudos e do orçamento.
Segundo ainda o Ministro da Economia e Planeamento Angolano, Sérgio Santos, nos próximos 3 anos o Governo vai investir 8,5 milhões de dólares em ações e programas para conter a estiagem no sul do país. As províncias afetadas são o Cunene, Cuando, Cubango, Namibe, Benguela e também uma parte da província do Bié. As linhas aéreas de Moçambique estão a investigar por que razão um avião da companhia derrapou esta tarde ao aterrar no aeroporto de Quelimane, no centro do país. O incidente não fez vítimas, todos os passageiros e tripulação desembarcaram em segurança com o auxílio dos bombeiros. O diretor-geral da LAM, João Paulo Jorge, dá conta das informações disponíveis sobre este incidente.
Do que sabemos foi o avião aterrou na pista, a aterragem até praticamente ao fim da pista foi normal e foi no processo de começar a virar que ele saiu da pista entre um táxi e o outro. Não sabemos porquê. As imagens que temos, os pneus estão todos eles, os seis, cheios. Existem alguns danos que obviamente terão que ser reparados, mas vai envolver uma inspeção estrutural que vamos ter que fazer. Então, obviamente a primeira operação vai ser tirar o avião de onde ele está para depois levar para um local onde nós possamos inspecionar.
O diretor-geral da LAM, em declarações ao jornalista Pedro Martins, o avião Boeing 737-700, que derrapou esta tarde ao aterrar no aeroporto de Quelimane, fazia a ligação de Maputo para Quelimane. O presidente da África do Sul faz saber mais uma vez que está preocupado com a escalada de violência armada em Cabo Delgado e considera que se trata de uma ameaça para a África Austral. Em conversa de imprensa esta tarde, Cyril Ramaphosa assegura que as autoridades moçambicanas estão a informar a SADC sobre o que se passa no norte do país.
Insurgency incidents that are happening in Mozambique
A insurgência que acontece em Moçambique é discutida ao nível da SADC. O presidente e o governo de Moçambique informam a família SADC e esses assuntos são avaliados corretamente e resumidos, particularmente em relação à ameaça que representam e, obviamente, estamos preocupados.
Sem querer revelar detalhes, Cyril Ramaphosa garantiu ainda que a África do Sul está atenta ao conflito em Cabo Delgado.
Can assure you those matters are being addressed, they are being handled.
Posso garantir que esses assuntos estão a ser tratados e as nossas forças de segurança têm uma agenda de todas essas questões. Estamos bem informados, operamos muito bem, não só com Moçambique, mas com vários outros países na região.
But with various other countries in the region.
Palavras de Cyril Ramaphosa, o chefe de Estado sul-africano, esta tarde em conferência de imprensa, uma conferência de imprensa coletiva com os jornalistas de vários órgãos de comunicação social do país. Dois antigos dirigentes do Congresso de Quadros Cabo-Verdeanos da Diáspora pedem a realização de um debate convergente sobre o peso do voto dos imigrantes nas eleições do arquipélago e também sobre quem pode ser candidato ao cargo de chefe de Estado. Vladimir Brito, ex-presidente do CQCD, e professor catedrático na Universidade do Minho em Portugal, explica o que está em causa.
É a questão relativa às limitações que o artigo 113, salvo da Constituição, coloca para que um cabo-verdiano possa candidatar-se à Presidência da República, mas na parte da limitação relativa à nacionalidade, só pode ter uma única nacionalidade, portanto há uma limitação nesse aspecto. E a segunda questão, que é mais antiga do que esta, tem sido suscitada há mais tempo do que esta, é a de saber por que razão os cabo-verdianos que vivem na diáspora, quando votam para a presidência da República, o seu voto é convertido a 1/5 desde que ultrapasse esse limite dos votos nacionais.
O constitucionalista Vladimir Brito, um dos autores materiais da Constituição da República de Cabo Verde de 92, faz saber que os antigos dirigentes do Congresso de Quadros Cabo-Verdianos na diáspora já enviaram um documento aos órgãos de soberania a solicitar o debate em torno destas questões. É também este o entendimento do antigo presidente da instituição, Lucas Cruz.
Estando nós nas vésperas de eleição do novo Parlamento, achamos que era oportuno dar voz a essas interpelações, por forma que os partidos ainda possam ter tempo de analisar essa situação e consagrar eventualmente nos seus programas para apreciação na próxima legislatura. E outra razão é que nós temos 45, 50 anos sobre a independência de Cabo Verde, mas importante para este facto é que temos cerca de 30 anos sobre a instituição do regime democrático, com possibilidade de eleição pelos cidadãos do Presidente da República e da diáspora de participação nisso.
Ex-dirigentes do Congresso de Quadros Cabo-Verdeanos da diáspora consideram que o voto dos imigrantes nas eleições e a sua candidatura ao cargo de Presidente da República é uma questão constitucional cuja solução compete aos órgãos de soberania dizer, em última instância, qual vai ser o caminho a dar a este problema que existe e que é real.
Foram as notícias desta sexta-feira com a edição de António Silva Santos. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.